muito boa tarde. Está concluído o estudo sobre o modelo de transporte marítimo de mercadorias interilhas. O documento será entregue no início do próximo mês a uma comissão técnica que vai decidir sobre os vários cenários propostos. Berta Cabral, responsável pela pasta da mobilidade, quer que o novo modelo seja implementado de forma progressiva.
Várias versões do estudo foram sempre melhoradas, reduzindo os modelos, os cenários, etc., até chegar ao modelo final, com vários cenários, e é esse que vai ser entregue à comissão.
A secretária regional assegurou que os atrasos nos transportes marítimos para o Faial e para as Flores já estão resolvidos.
Temos tido aqui alguns atrasos, porque eles têm às vezes navios em estaleiro, que criam dificuldades de abastecimento numa ilha ou noutra. Já está tudo resolvido, foi resolvido a semana passada, designadamente com o Faial, agora também foi resolvido com as Flores, porque o navio já chegou hoje às Flores.
A governante reiterou ainda o objetivo de concluir até o final de setembro a proteção de emergência do Porto Comercial das Flores.
Nossa obra nas Flores está a correr muito bem. Nós estamos já com a reconstrução da proteção de emergência em muito bom andamento, no sentido de cumprir o prazo, que é setembro. Temos essa expectativa de que se consiga ter o Porto bem mais protegido no próximo inverno. Era o nosso objetivo. Independentemente disso, nós queremos tranquilizar a nossa população das Flores, de que estamos absolutamente atentos e que isso para nós é uma prioridade.
Berta Cabral, em declarações após uma reunião com a empresa de transportes marítimos Transisolar. Ora, ainda sobre esta matéria, o grupo parlamentar do Partido Socialista solicitou uma cópia integral do estudo encomendado pelo governo sobre o novo modelo de transporte marítimo de carga interilhas e para o exterior da região. De acordo com o deputado socialista Carlos Silva, após ser do conhecimento a conclusão do referido estudo, é imperioso tornar público quais as alterações que serão introduzidas ao modelo atual. Os socialistas lamentam ainda que o sistema esteja hoje pior do que alguma vez esteve, conforme são provas recentes as situações vividas no transporte de carga para as ilhas de Santa Maria e do Faial. Os deputados do Partido Socialista dos Açores à Assembleia da República lamentam que José Manuel Bolieiro tenha, a quando da sua visita ao Porto de Ponta Delgada, optado por omitir que as verbas relativas ao furacão Lourenço provenientes da República já estão a ser articuladas entre o respectivo Departamento Nacional e a Portos dos Açores. Para o deputado Francisco César, ocultar este facto só pode significar da parte do presidente do governo um total desconhecimento ou um ato de propaganda política contra o governo de António Costa.
O que verificamos é que já não estamos numa fase de atraso de pagamentos. O que nós estamos é numa fase em que o Governo da República e a Portos dos Açores, que é a entidade que depois poderá concorrer a estes fundos para que eles possam ser pagos, estão na articulação técnica. Estando isso a acontecer, ir fazer uma visita, omitir este facto e fazer propaganda contra o Governo da República para disfarçar, digamos, falhas e omissões do próprio Governo Regional. E, portanto, isso é lamentável. O que nós temos que trabalhar é para todos juntos conseguirmos ter mais e melhor para a região autónoma dos Açores. E isso está, a meu ver, em curso, porque se a Portos dos Açores já está a trabalhar com a entidade gestora, talvez até poderíamos dizer que se a Portos dos Açores já se tivesse adiantado em algumas matérias, já podíamos ter o aviso cá fora.
Os deputados relembram que o Governo da República, no âmbito dos prejuízos resultantes do furacão Lourenço, fixou a atribuição dos apoios financeiros à cobertura dos danos e prejuízos em 85% até ao limite máximo de apoio de 198 milhões de euros, sendo que a alocação dos valores e respectivo repartimento é feito por diferentes programas. O Governo Regional espera que a companhia aérea Ryanair não abandone totalmente a região e honre o compromisso assumido com o Executivo, que passa pela redução dos voos a partir do próximo inverno. O Governo revelou que existe um entendimento com a transportadora irlandesa, alcançado em reuniões com a presença da ANA Aeroportos e do Turismo de Portugal.
Chegámos a um entendimento, tem que se dizer, porque há de facto um entendimento com o turismo de Portugal, tem estado sempre connosco nas várias reuniões que tem havido por Teams, obviamente sempre online, tem estado sempre connosco, a ANA Aeroportos também está, tem estado em muitas reuniões. Há um entendimento, a questão das taxas foi praticamente dirimida, a questão da segurança das taxas, apesar de ter havido um erro, eles corrigiram muito rapidamente, ainda ontem voltou a ser publicada, foi publicada a portaria corrigida. A ANA também já cedeu em algumas, digamos, facilidades em relação à Ryanair. Portanto, há um progressivo encontro de posições. Mas nós estamos à espera que eles coloquem os voos na plataforma e não colocam.
Berta Cabral, Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Uma embarcação de recreio de bandeira americana encalhou na manhã de ontem na zona mais interior do Porto da Horta. O iate de luxo Anne Pierce, de 32 metros de comprimento, preparava-se para atracar na marina, mas terá feito uma manobra num local de cota inferior ao calado, que é de 4 metros e que está devidamente identificada nas cartas náuticas. Segundo o presidente da Portos dos Açores, o comandante da embarcação não aceitou o lugar que lhe foi designado junto ao cais de controlo e desviou-se para uma zona junto ao plano inclinado, onde acabou por encalhar. A embarcação acabou por se soltar durante a tarde por meios próprios, graças ao subir da maré e ao trabalho dos mergulhadores.
O iate bandeira americana que praticava aqui o Porto da Horta, na final de rotação, acabou por aproximar-se de uma zona mais baixa e ficou assente ali a ré do través, ou seja, na parte posterior do navio. Ficou assente ali numas pedras. Agora, durante a tarde, com uma equipa de mergulhadores que colocaram o ferro do navio para vente e que fizeram uma avaliação da situação abaixo da linha d'água, e só com a força da amarra no ferro é que foi possível agora, por cerca das 16, soltar o navio das pedras.
Amílcar Gomes Brajo, capitão do Porto da Horta. O deputado da Iniciativa Liberal no Parlamento Açoriano denunciou esta sexta-feira a incompetência do Governo Regional pelo abandono da Inspeção Regional das Pescas. Num requerimento entregue na Assembleia Regional, Nuno Barata denuncia um abandono que resulta na prática da falta de inspectores e meios.
Naquilo que compete exclusivamente à região autónoma dos Açores, que é o caso da Inspeção Regional das Pescas, o abandono é, eu diria, mais gritante ainda do que aquele que nos veta a República. Na cabeça dos que governam essa região, a autonomia apenas serve para ser uma arma de arremesso contra os governos de Portugal e não para resolver os problemas dos cidadãos. A Inspeção Regional das Pescas é um daqueles exemplos que, entre muitos, que podemos apontar da incompetência e da incapacidade deste governo de operacionalizar seja o que for. É só mais uma num departamento que até agora não tem demonstrado capacidade de pôr no terreno as ferramentas que tem ao seu dispor.
Nuno Barata, deputado da Iniciativa Liberal no Parlamento Regional.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O PSD afirmou que a figura do provedor do utente da saúde nunca foi a entidade competente para apresentar queixas, acusando o PS de insistir na falsidade. A deputada Ana Quental referiu que a figura do provedor do utente da saúde nunca foi a única entidade competente pelo tratamento de queixas do Sistema Regional de Saúde, já que os próprios hospitais e as unidades de saúde têm um sistema de recepção e gestão de reclamações e sugestões claro e transparente. Em nota de imprensa, a deputada social-democrata acusa os socialistas de insistirem na desinformação e na falsidade para fazer oposição. O Partido Socialista da Praia da Vitória manifestou sua indignação e protesto pela redução drástica de apoios do Governo Regional no âmbito do regime jurídico dos apoios às atividades culturais ao evento Outono Vivo, organizado pelo município da Praia da Vitória.
temos que afirmar publicamente é a nossa indignação pelo facto de o apoio ao Outono Vivo ter sido reduzido em 80% desde o último apoio que foi concedido a este importante evento da Praia da Vitória no âmbito das candidaturas apresentadas pelo município em 2020. A verdade é que fomos agora confrontados com a informação de que o Outono Vivo para a de 2023 terá um apoio do Governo Regional no valor de 1.000 euros, o que nos parece um apoio irrisório para este evento, por aquilo que representa de ponto de vista cultural, por aquilo que representa até de ponto de vista da dinamização que é fundamental fazermos do nosso concelho também na época baixa do turismo.
Berto Messias considera evidente a desastrosa gestão das contas públicas que o atual Governo Regional está a fazer nos últimos anos.
Aquilo que se esperaria era que os apoios aumentassem, ou pelo menos se mantivessem. E, portanto, a última vez que tivemos apoio do Governo Regional, 2020, foi de 5 mil euros e agora temos um apoio de 1.000 euros, facto que lamentamos e que nos indigna, tendo em conta que precisamos de mais apoio para este tipo de iniciativas e isto é mais uma prova da gestão das finanças públicas desastrosa que este Governo tem vindo a fazer, porque não consegue garantir os apoios mínimos para iniciativas de grande relevo. Veja-se, por exemplo, o que se passou muito recentemente com o COFIT aqui na Ilha Terceira, que teve também uma grande redução e que, aliás, está em risco de não se repetir no próximo ano.
Berto Messias, vereador do Partido Socialista, na Câmara Municipal da Praia da Vitória.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Falta ainda muito às mulheres o empoderamento feminino, a liderança à frente de empresas, igualdade salarial, sobretudo no privado, e a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Quem o diz é a presidente da UMAR Açores, a Associação para a Igualdade e Direitos das Mulheres, que em entrevista à Atlântida, na véspera do Dia Internacional da Igualdade Feminina, sublinha que mais do que uma questão de oportunidades, trata-se, no caso específico dos Açores, de uma questão de mentalidade.
E nós aqui temos uma batalha muito grande porque nós temos uma mentalidade muito machista, uma mentalidade muito agarrada ainda a raízes, a tradições, a princípios que hoje em dia não se coadunam com os valores que nós precisamos de ter e de conquistar. Ainda somos muito apontadas com desconfiança em alguns setores da nossa capacidade de trabalho, da nossa capacidade de empoderamento, da nossa capacidade de empreendedorismo e, portanto, ainda estamos nos anos em que há cotas para nós sermos representadas nos partidos, nas câmaras, em outros locais. Portanto, ainda estamos aí. Ou seja, uma caminhada que as gerações do passado fizeram, não é? E a UMAR vem fazendo essa caminhada há 30 anos, mas eu não queria que precisássemos novamente 30 anos.
Em relação à conciliação da vida pessoal, familiar e profissional, Maria José Raposo acredita que esta depende muito da educação das futuras gerações, que têm que perceber que só com a partilha das responsabilidades familiares é que cada um tem direito à sua vida laboral. A propósito deste dia, que se assinala amanhã, a responsável deixa uma mensagem.
Primeiro, não renegar os dias internacionais, está bem? Porque se existe um dia internacional, há porque há uma problemática e essa problemática tem que ser trabalhada. Nesse caso, o Dia Internacional da Igualdade Feminina, porque nós estamos a ser defraudadas no nosso empoderamento feminino e nos nossos direitos enquanto mulheres. E a segunda mensagem é que cada um de nós, independentemente de sermos homens, sermos mulheres ou outro género, que façamos alguma coisa nesse dia pela igualdade feminina. Porque se todos nós fizermos alguma coisa nesse dia em prol da igualdade feminina, eu acredito que para o ano nós já vamos estar a falar de outra maneira.
O Dia Internacional da Igualdade Feminina pretende celebrar os direitos que as mulheres conquistaram até ao dia de hoje, relembrando a importância de agir no combate à desigualdade para atingir a plena igualdade entre homens e mulheres.
E é com a Cristina Silva da Rádio Atlântida que terminamos o último Informação Açores desta semana. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação às horas, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação às horas, a atualidade regional de cada dia.